Aumente o volume. Você está entrando no Trip FM.
Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje é um dos mais requisitados e famosos atores da televisão brasileira. Ele é paulistano e tentou uma carreira no voleibol antes de se jogar nas artes cênicas. A trajetória dele pelo palco começa em 1999, no grupo Tapa de Teatro. Sua estreia na televisão aconteceu no mesmo ano, na novela Meu Pé de Laranja Lima, da TV Bandeirantes. Em 2005, na novela Bang Bang, ele fez seu primeiro trabalho na TV Globo, empresa para a qual trabalha até hoje e onde viveu importantes personagens, como o Raj, da novela Caminho das Índias, Herculano Quintanilha, de O Astro, Alexandre Tiziano, de Verdades Secretas e, mais recentemente, o Adriano, protagonista da excelente série da Globo, Carcereiros. Se você se liga em televisão, já deve ter percebido que a conversa hoje aqui no Trip FM é com Rodrigo Lombardi, ator que está em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Raul Cortez, com a peça Um Panorama Visto da Ponte. Rodrigão, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui no Trip FM. Acabei de saber que você morava aqui na rua da Trip,
exatamente,
né, quando era moleque. A gente já está tentando armar esse papo há algum tempo, nós somos seus fãs. E finalmente deu certo, conseguimos conciliar as agendas. E é o maior prazer te receber aqui. Seja bem-vindo às nossas amplas e recém-reformadas instalações.
Que maravilha. Eu sempre passava aqui na frente do prédio e falava assim, nossa, daqui que saem aquelas revistas incríveis, aquelas matérias. Um dia eu vou trabalhar pra caramba pra um dia tá aí. E hoje eu tô aqui. Então, tem um gosto de juventude isso aqui, porque essa rua aqui é muito importante na minha vida.
E conta essa história, você nasceu aqui em São Paulo mesmo?
Eu nasci em São Paulo, morei em muitos lugares aqui, morei numa cidade perto daqui, que foi Juquitiba, onde a gente tinha sítio, e tem amigo meu do Rio de Janeiro que vem pra cá, a gente passeia, e pra onde a gente vai, eu falo, já morei aqui, ele fala, pô, não, se juntar as datas, não soma a sua idade.
Rodrigo, eu tava vendo aqui na tua biografia, a gente dá uma estudadinha aqui, faz uns levantamentos aqui pra poder, enfim, bater papo com quem vem, e eu vi que você teve uma época que você ficou meio pobrão, né, cara, sua família teve problemas financeiros.
A gente teve altos e baixos, meu pai era quem sustentava a família, e ele no final ficou doente, e foi justamente na época em que eu comecei a estudar artes cênicas.
Você tinha que idade, mais ou menos?
Eu tinha 17, 18 anos.
Quer dizer, antes disso, vocês tinham uma vida de classe média?
Isso,
como é que era?
Exatamente. Super tranquilo. E, assim, de altos e baixos também. Meu pai trabalhava com moda. Meu pai foi um dos primeiros representantes de moda de São Paulo. Então, nos anos 60 ele ganhou muito dinheiro, nos anos 70 ele ganhou muito dinheiro, e depois a coisa foi assentando, e no final da vida ele ficou muito doente, e aí não entrava dinheiro numa época que eu estava estudando, eu não tinha emprego, e eu me sentia muito culpado por não poder ajudar, né? E hoje eu me sinto também culpado por meu pai não poder ter visto o meu sucesso.
Ele não chegou a ver você
não,
brilhando aí,
não? Não, ele me viu começando. No começo ele não era tão a favor assim. Ele queria, pô, você com essa pinta, você podia montar uma loja, você podia, sei lá, né, continuar o meu negócio. Minha mãe já não, minha mãe adorava. Ah, vai ser ator mesmo. Então ficava aquela questão dentro de casa assim.
Que idade ele tinha e você quando ele morreu?
Meu pai tinha... Isso foi em 2003. Eu tinha...
Faz 15 anos.
Faz 15 anos.
Tinha então, 36, é isso?
É, por aí.
Não. 30,
não,
30 e
não,
pouco.
30,
30 anos.
30
anos. 32, né?
É.
Você tá com 41?
É.
É mais ou menos isso, 30 e pouquinhos. É muito cedo, né, Rodrigo?
E aí, meu pai tinha 78, 79. Não, 69. E aí a gente perdeu... O rumo.
Pô, tô fazendo a conta direita, cara, você tinha 26 anos, cara, era bem novo, né, cara, assim, pra se ver.
É, eu tava começando ainda, eu tinha feito meus primeiros trabalhos, meu pai me viu em peça infantil.
Sei.
Sabe, meu pai me viu, já tinha me visto em uma novela, na Rede Bandeirantes, e assim, ainda no perrengue, sabe? Ainda vendendo almoço para pagar janta.
Pois é, essa coisa de você de repente ver a família ficando sem grana, pode traumatizar, né, cara? Pode gerar algum tipo de...
Completamente. Eu falo nas entrevistas que eu dou e as pessoas, algumas concordam comigo e outras falam que eu estou fazendo marketing, mas eu sempre tive medo de virar mendigo. Eu sempre tive esse diabinho, tanto que eu sou um ator que não parei de produzir. Eu não tive férias desde que eu comecei a poder engrenar um trabalho no outro.
Você acha que tem a ver com um certo trauma de ficar duro?
Eu acho que tem, de ver o, sabe, não só na minha família, mas de famílias perto da nossa família, assim, passando aperto. E agora eu tenho mulher, tenho filho, então a preocupação aumenta.
Você chegou a questionar de seguir a carreira de... Porque a carreira de artes cênicas é difícil, né, cara? Mesmo gente com sucesso, com projeção, volta e meia vem aqui da entrevista e fala que tá sem grana. Aliás, o Tonico Pereira, né, que esse gênio que tem 50 anos de carreira, veio aqui e falou que, pô, que tava duro, que tava devendo grana e tal. O cara fez dezenas de filmes, acho que, puta, sei lá, 70 filmes de cinema, não sei quantas mil peças.
Exatamente.
Então, você chegou a pensar, a cogitar em seguir o conselho do teu pai, abrir uma loja ou fazer alguma outra coisa e deixar a carreira?
Olha, eu já cheguei a desistir e não foi só uma vez, né? Eu cheguei a parar os estudos para ajudar meu pai, eu cheguei a desistir de trabalhar quando eu estava estudando no Grupo Tapa. E quando eu desisti, um dos meus professores lá no Grupo Tapa falou: você não pode parar agora que você aprendeu. Eu falei: bichão, eu não tenho dinheiro para pegar ônibus para vir para cá. Aí ele falou: então a gente vai arrumar um emprego para você aqui dentro. Você faz tudo aqui dentro e você continua estudando, continua fazendo as coisas e ganha um cascalho no final do mês. E aí eu continuei os estudos. E uma hora o Grupo Tapa, o Eduardo Tolentino, diretor do Grupo Tapa, chegou e falou assim: agora eu tenho uma peça para você.
Puta, foi no limite ali, foi. Você quase largou tudo.
E aí fui contra a regra, operei luz e... Nossa, fazia muita coisa ao mesmo tempo.
Legal, pessoal, estamos de volta. Hoje o Trip FM, que é o talk show da revista Trip, tem a honra de receber esse grande ator Rodrigo Lombardi, que participou de obras absolutamente incríveis, como, por exemplo, a série Verdades Secretas da TV Globo, que ganhou Emmy, né? Ganhou prêmios muito importantes, né, Rodrigo? Essas séries, eu sempre falo aqui, essas séries das 11, né? Não sei como é que chama, acho que é super séries, né, que eles chamam.
Eu não sei como é que a gente chama.
Novela das 11.
Mini novela, super série.
O fato é que nesse tipo de trabalho, a impressão que dá é que a Globo fala: vocês querem ver como é que eu sei fazer as coisas, né? Então dá uma olhada nisso aqui, né? Acho que essa coisa toda da competição com os Netflix da vida, né, atiçou a galera das artes cênicas
isso
ali.
Isso foi uma coisa incrível que aconteceu, né? E provou que o formato da TV mundial está mudando, né? Hoje as pessoas precisam de um poder de síntese maior e as séries estão aí para mostrar que...
E aí desafia mais os roteiristas, né? Eles têm que contar uma história mais curta, com muita força, né?
Exatamente. Os roteiros, a dramaturgia mudou, né? Os Estados Unidos já tiveram a pior televisão do mundo, né? E hoje eles dominam esse mercado com as séries que são incríveis e que é muito bem dividido, né? A série para criança de manhã, a série para os adolescentes, a série para dona de casa tarde, a série para o casal ficar assistindo à noite, e tem tudo muito bem formatado e eles dominam as séries. Mas a Rede Globo é incrível porque a Rede Globo tem também esse poder, né? E tem... Eu acho, minha opinião, que o caminho é a série substituírem devagarinho as novelas e a gente ir se adequando e se acostumando com esse tipo de programa.
Ô, Rodrigo, vamos falar um pouquinho da Verdade Secreta. Você fala, é Alexandre Tiziano, é isso o nome do personagem?
Né? Ninguém lembra desse nome, você sabe, né? Todo mundo chama de Raj Grey por causa do Hugo Gloss.
Ah, ele falava Raj Grey.
Porque o Hugo Gloss comentava a novela ao vivo.
Uhum.
E isso fez muito sucesso.
Tá.
E por causa dos 50 tons de cinza que tinha na época, e por causa do Raj que eu tinha feito na Globo, ele me apelidou de Raj Grey e ninguém lembra. lembra do Alexandre Tiziano. Todo mundo fala, ah, você é o Raji Gray. Então, querendo deixar aqui um beijo, Hugo.
Rodrigo, essa série, ela foi muito forte, né? Acabei de mencionar aí, ganhou um dos mais importantes prêmios da televisão mundial. E ela pegou, né, cara? Ela pegou a galera, muita gente assistindo, era mais tarde, as pessoas ficavam acordadas, etc. Tem uma coisa que eu gosto de conversar aqui, e eu vejo que varia bastante de ator para ator, de atriz para atriz, que é a coisa do quanto o personagem encarna no ator e como é que ele faz, né? Quais são as técnicas que usa. Tem um que corta o cabelo depois da novela, tem outro que toma banho de sal grosso. E tem gente que simplesmente desliga a chave, né? Como é que é? Você encarnava ali, era um magnata, né? Era o clássico entrepreneur brasileiro, uhum, paulistano, né? Mais precisamente, exatamente, né? O ricão bonitão, que tinha todo mundo aos seus pés, né? Não ouvia palavra não.
Exatamente.
Mulherengo, meio machistão e tal. Ao mesmo tempo,
No fundo, era só um cara sozinho.
Isso quer dizer, ao mesmo tempo, né? um cara que tinha ali algo de sensibilidade, uhum, ali, tentando aflorar, né, no meio daquela casca.
É, porque quem tem tudo não tem nada.
Isso, né? Que eu queria saber, cara. Como é que é quando você tem que vestir esse personagem? Você vestiu esse personagem muito bem, diga-se de passagem. Como é que é, cara? Isso te afeta um pouco? Você acaba ficando um pouco com aquilo dentro de você por um tempo? Ou você desliga a chave, saiu do set e não tem nada a ver?
Não, ele afeta no sentido de que você, durante 8 horas de estúdio, mais as externas, e todo dia, você acaba visitando lugares que você não gosta, né? No seu inconsciente, no seu, enfim, nas suas memórias. Você fica trazendo aquilo para a sua vida, para o seu momento, para criar aquela situação. Então, em determinado momento você fala assim, ah, eu vou puxar isso aqui porque, nossa, eu vou usar isso e tudo bem, vai me fazer mal, mas daqui a pouco corta e tudo bem. Mas é daqui a pouco corta e daqui a pouco corta de novo e daqui a pouco corta de novo e você fica o dia inteiro mexendo com aquilo que você não gosta, muitas vezes. Então, acaba o estúdio, tinha muitas vezes em que eu nem ligava o carro, eu entrava no meu carro, eu respirava, dava aquela chorada de extravasar mesmo, assim, ligava o carro e ia embora para casa para não chegar em casa com aquela sensação e dar esse tipo de energia para o meu filho, para minha mulher e quem estivesse dentro de casa, porque eles não merecem, não tem nada a ver com isso.
Vamos falar um pouquinho então do teu casamento. Como é que é essa história de ter casado tão cedo e mais do que isso, né? Se isso já é uma exceção, o casamento durar tanto tempo. Você é um cara jovem, bonitão, né? Conhecido como galã, vamos falar disso também, né? Desse rótulo do galã. Mas enfim, conta um pouquinho da tua história aí, do teu encontro com a Beth, de como é que segura um casamento por tanto tempo.
Eu conheci a Beth no set, né, da minha primeira novela de Bang Bang. Eu, no finalzinho da novela...
Ela era maquiadora, né?
De efeitos especiais, e eu tomava um tiro. E ela veio fazer o tiro. Eu fiz... Gostei. Olha aí. 13 anos depois estamos aqui, e com um filho de 10 anos, o Rafael, e acho que não tem segredo para você manter um relacionamento, durou, porque a gente se gosta, porque, enfim, que a gente se respeita, porque eu respeito a história dela, ela respeita a minha, e junto a gente tem um fruto dessa relação que é incrível, que é a coisa mais apaixonante do mundo, que é meu filho. E o Rafael está com 10 anos agora.
Rodrigo, quando vocês forem comemorar as bodas de prata, eu tenho uma sugestão do título do convite. É. Podia ser aquela música da Jojo Todinho, Que Tiro Foi Esse? Né? Porque, pô, tá durando bastante.
Exatamente.
Esse negócio. Ô Rodrigo, essa história do filho, cara, conta um pouquinho assim, como é que bate, agora que ele já tem 10 anos, você já experimentou, você já entendeu, né? Porque acho que a gente leva uns anos, né?
Leva uns anos, porque a mulher gera, a mulher, né, tem essa intimidade com o filho quando nasce. A gente espera.
É, e a mulher acho que já tem, de alguma maneira, uma programação ali, atávica, né, de saber que isso vai acontecer e tal. A gente é meio vítima do processo, né?
A gente espera essa criança, ela nasce, aí ela cresce, no início ela é completamente da mãe, você fica ali, né, do lado e, de repente, você ganha um amigo.
Vamos falar de entender esse processo, desse amor batendo aí, o que que muda na vida de um cara, uhum, principalmente novo, né? Eu tive filho mais velho. Você teve filho com 10 anos de 31.
31, né? 32,
é. 32. É. Como é que foi pra você, cara? Foi um susto pra começar. Eu, quando tive a notícia do primeiro filho, eu fiquei uns 3 dias sem entender nada. Como é que foi pra você desde essa hora?
Não, pra mim foi uma explosão, porque eu sempre quis ser pai. Sempre, desde que eu me lembro dos 13 anos de idade, eu achava isso uma magia, talvez pela minha fixação com o meu, né? E sempre trabalhava com ele, desde os 13 anos de idade eu saía com ele carregando mala, dobrando roupa, enfim, ele representante de moda, a gente vendia camisaria e malharia, e todos os clientes que a gente passava, eles falavam assim, seu pai é um cara incrível, seu pai, e teve um em específico que falou assim, se um dia eu puder ser a metade do cara que teu pai foi, eu já tô feliz. E aquilo me bateu de uma maneira muito forte. E então essa vontade de ser pai talvez tenha vindo daí, desde muito cedo. E quando meu filho veio, nossa senhora, minha vida realmente mudou. Meu tipo de pensamento mudou. Mas eu estava num momento da minha carreira que ela estava começando a dar certo, assim, sabe? E juntando com essa informação que eu dei, do medo de virar mendigo, de nunca parar de trabalhar, de tudo, meu filho cresceu com o pai trabalhando e não parando de trabalhar. Mas é um custo que a gente tem que ter, né? Que a gente decidiu, eu e minha mulher, que nesse momento tem que ser assim. É um momento que a gente não sabe se a gente perder, se a gente podia recuperar. Então agora a gente já está começando a pensar no assunto de fazer um ano sabático, de passar tempo junto, de fazer programações juntos e...
Rodrigo, essa questão do teu pai parece ser muito presente, muito forte na tua vida. Eu vejo que você se emociona aí quando você fala dele. Você tem medo de morrer cedo, cara? Porque teu pai morreu relativamente cedo, sim, né? Isso deve passar pela tua cabeça. Quem perde pai ou mãe cedo fica com essa... Às vezes, né? Fica com esse trauma e tal. Isso é uma questão para você?
Isso é uma questão para mim no sentido de que a gente... É inevitável, né? Que a gente vá embora, que a nossa história acaba. Mas a gente tem que se preparar para esse momento. E eu me preparo muito, eu penso muito nisso. Mas eu tento estudar sobre o assunto e cada vez mais eu estou tranquilo em relação a isso e de saber que... já que é inevitável, né? A gente perde muito tempo pensando nisso. Vamos aproveitar enquanto a gente está aqui, né?
É, como diz o Lama Michel, que volta e meia visita a gente aqui no programa, o melhor jeito de se preparar para morrer bem é vivendo bem.
Vivendo,
né?
Bem, é exatamente isso.
O Rodrigo, falando em gente que vive bem e que dura muito, você está contracenando com o Sérgio Mamberti, né?
Prazer inenarrável.
Ele tá com quase 80 anos, é isso?
Ele vai fazer 80 agora.
E é uma puta figura, né? Assim, me lembro de ver filmes com ele há séculos.
Ele é... A gente brinca, né? Que ele fundou a dramaturgia, ele fundou o Sesc Atenas, a gente fala. Um beijo, Sérgio.
Contracenou com o Matusalém, né?
Mas ele é incrível porque ele é de uma força tamanha.
E parece ser um cara muito doce também.
Nossa,
né?
É uma delícia. Ele. Aliás, a família, né? O filho dele é produtor da peça. E quando a gente vai jantar e a gente senta pra ouvir as histórias dele, sabe, ver ele falar que ele passava, tinha o dia a dia com todos os seus ídolos. Ele já passou com todo mundo. Né? A gente tá no Teatro Raul Cortez. Eu não conheci Raul. Sempre fui fã de Raul. E o Sérgio, por exemplo, era muito amigo de Raul. Então, sentar ao lado do Sérgio e escutar o dia a dia dele com o Raul, eu já me sinto íntimo dele, do Raul. Então, é muito bom, é muito enriquecedor.
Rodrigo, para quem já está curioso para ver vocês dois atuando lá, na peça Um Panorama Visto da Ponte, como disse o Rodrigo agora há pouco, está lá no Teatro Raul Cortez, que é ali perto da GV, né?
Isso.
Na 9 de julho ali.
É no prédio da Fecomércio.
Fecomércio.
Que aliás que é lindo o teatro.
O teatro é muito bacana, é, né? O que, que é a... Dá uma panorâmica da peça pra
Bom,
gente.
Bom, essa peça foi escrita por Arthur Miller em 1955, no auge da Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial. Na época ele era casado com Marilyn Monroe e ele escreveu uma tragédia, mas não uma tragédia, ele pegou a estrutura da tragédia grega e colocou uma história moderna. Uma história, uma tragédia que se dá por pequenos acontecimentos que pode acontecer como acontecem naquela casa, podem acontecer na minha casa, na sua, na casa qualquer pessoa. São pequenas coisas do dia a dia que, se você não prestar atenção, aquilo vai te consumindo. E principalmente no mundo de hoje, no mundo onde o estresse é a maior doença do mundo, né, a gente se vê capaz de fazer coisas que a gente jamais imaginou. Então, é uma peça que fala sobre imigrantes italianos no Brooklyn, em Nova York. Mas que a gente, isso é só um pano de fundo, porque a gente fala do humano. Então, é ó, marido, esposa e enteada. Ele prometeu, no leito de morte da mãe dessa enteada, que ele ia cuidar dessa garota, que ele ia dar a melhor educação possível para essa garota, já que ele não pôde ter. E eles recebem dois primos da esposa para trabalhar ilegalmente como estivadores em Nova York, junto com o Ed, que é esse meu personagem. O drama começa a se estabelecer quando um dos garotos começa a namorar essa enteada. Então é uma peça que fala sobre o julgamento do outro, sobre a intolerância, sobre a honra, sobre as questões, né, políticas, porque nesse momento o Arthur Miller vivia, como todo americano, o macartismo, né, que o senador McCarthy, ele estabeleceu uma caça às bruxas ao comunismo, e toda e qualquer pessoa que não andasse no trilho aos olhos do governo poderia ser considerado um comunista. Muito parecido com ditadura, muito parecido com algumas coisas que a gente vive hoje em dia aqui. E talvez por isso a peça tenha tanto frescor desde 1955, porque ela fala do humano e ela sempre vai permanecer atual. Porque o humano vai ser sempre o humano.
É o assunto, né? Não tem outro, né?
Exatamente.
Ô, Rodrigo, vamos falar desse teu lado empreendedor, cara. Você estava me contando aqui, todo entusiasmado, que você está voltando a empreender, voltando a trabalhar fora do mundo das artes cênicas, né? Obviamente, a tua atividade principal é o teatro, o cinema, a televisão. Mas você está montando um negócio, né? Um negócio ligado a cursos no exterior, é isso?
Exatamente. Antes de ser ator, eu trabalhei como agente de viagens vendendo esse tipo de curso. E hoje, quer dizer, há uns 2 anos atrás, uma grande amiga minha, que eu conheci quando eu fiz o meu curso de intercâmbio, eu fui morar em San Diego, na Califórnia, e ela já era uma baita agente de viagens, ficou numa grande empresa, trabalhando durante 15 anos, e quando ela saiu dessa empresa, ela falou, eu vou montar a minha, eu preciso de um sócio. Eu falei, eu quero voltar para esse mercado. E a gente montou a Nomafy, né? N-O-M-A-F-Y, que é uma empresa de intercâmbio, que é uma empresa de... é uma curadoria, na verdade, porque a gente é pequenininho, a gente faz para você, a gente conversa, a gente conhece você, a gente indica, você chega com uma vontade e a gente mostra para você todas as possibilidades que talvez você não conheça ainda, porque os cursos mudaram muito. Antigamente, se você era um médico, queria fazer uma especialização em mão, você tinha que fazer 2 anos de medicina numa faculdade. Hoje, essa mesma faculdade, ela fala, não, vem para cá. Então, você tem cursos de uma tarde. E as escolas são incríveis, as escolas sabem que você tem que se sentir bem. E eu estou fazendo um trabalho, implementando um pensamento dentro da Nomafy de give back, de retornar. Como é que eu retorno para a sociedade essa experiência que eu tive, que foi tão enriquecedora? A gente está começando a conversar com as escolas e com universidades para que elas possam, a partir do momento que a gente vai vendendo, elas vão oferecendo bolsas para a gente, para que a gente possa entrar em contato com instituições e oferecer essa mesma educação para pessoas que nunca sonharam com essa possibilidade.
E que não tem a menor condição material.
Não tem a menor condição. Então a gente está pensando, a gente está criando esse modelo de pensar em mandar essas pessoas para lá. Só que a gente está se organizando no sentido que a pessoa tem que comer, a pessoa tem que sair, a pessoa não pode se sentir diminuída frente ao lado de um garoto que é de uma classe alta, e a gente está pensando como é que a gente vai
cuidar,
fazer
isso. Cuidar, né? Agora, Rodrigo,
inclusão mesmo.
Você está pensando em cuidar dessas pessoas, mas precisa se cuidar, porque eu acho que com mais essa tarefa você vai ficar louco, né?
É, mas essa é um prazer incrível, porque...
É verdade que você teve um piripaque recente aí por excesso de trabalho?
É, mas não foi a primeira vez e não vai ser a última.
O que aconteceu? Um burnout? Deu
porque em carcereiros é um volume de trabalho muito grande. Porque numa novela...
E uma energia tensa,
exatamente,
né, cara? É só porrada, é ameaça.
E numa novela você faz 3 cenas, 4 cenas, descansa um pouco, porque é a vez do amigo. Ali o Adriano tá o tempo inteiro, em todas as cenas, 12 horas por dia, num ambiente hostil.
É uma coisa, imagino que uma coisa é você tomar um drink com a Camila Queiroz à beira de uma piscina,
exatamente,
outra coisa você tá num...
No meio de 150 negros querendo te matar com faca na mão e você tendo que segurar porque eles vão derrubar o portão.
Ô, Rodrigo, falando em corpo, cara, a gente tava falando aqui meio por acaso sobre luta e jiu-jitsu, descobri que você... Me lembrei, na verdade, que eu já assisti uma matéria com a Kira Grace, né, treinando com você, vi que você... Gosta de jiu-jitsu. O que você tem feito aí em termos de trabalho físico, né? Você me contou que você precisou perder 13 quilos de uma novela que você engordou para uma outra série que você precisava ser o gatão, né?
É.
Fala um pouquinho desse aspecto físico da tua vida.
Eu sempre pratiquei esportes, né? Eu sempre estou procurando uma coisa nova. Conheci o golfe, que é uma coisa que eu falava assim, nossa, que esporte de véio, que coisa chata que deve ser isso. Eu assistia o jogo de golfe na TV e falava assim, jamais, não sei como tem tanta gente lá naquele campo. Comecei a jogar e me apaixonei. Parece que é outra coisa. Não tem nada a ver com aquilo que a gente vê na TV. Pega um taco na mão, começa a bater, porque é uma coisa atávica, né? Desde criança a gente joga taco na rua, é um... taco na mão, uma bolinha, você tem que acertar e quando você acerta é a melhor sensação do mundo. E o golfe é uma mistura de beisebol com xadrez. E o jiu-jitsu, ele surgiu na minha vida na transição de meu pedacinho de chão para verdades secretas. Que pro meu pedacinho de chão eu engordei 13 quilos e na... pouco tempo depois o Maurinho Mendonça, diretor de Verdades Secretas, ao me convidar, me viu parecendo um barrilzinho, e falou assim, você vai ter que perder isso aí, porque o que eu estou imaginando... Aí comecei a fazer um trabalho com personal, musculação, alguma coisa assim, e ele falou, quer perder rápido? Já lutou? Gosta de luta? Eu falei, adoro luta, mas nunca lutei. No dia seguinte, ele me levou um kimono e nunca mais parei.
Rodrigo, para a gente fechar falando em tempo aqui, tô estourado, mas eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Usando novamente o Tonico Pereira aqui como referência, ele falou o seguinte, ele é meio contra o negócio de preparação de ator, de não sei o quê, de coach, ele falou, olha, eu tenho dentro de mim, desde o assassino que joga o próprio filho Nenê da janela do prédio, até aquele maluco imigrante ilegal que escala o prédio para salvar o Nenê que está pendurado. Está tudo dentro de mim, eu só preciso sacar e usar, não tem essa de preparação, de não sei o que lá. Você está vivendo agora o carcereiro ali da série, né? O Adriano, né?
Uhum.
Seu personagem, cara, que tem gente falando aí que talvez tenha sido o teu maior papel, o teu papel mais difícil, que você está indo melhor, né? Eu já vi críticas nesse sentido. Você teve preparação, gosta de preparação, como é que está sendo viver esse fulano, né? Um cara atormentado ali, né?
É.
Com questões de todo o gênero ali.
Eu acho que a gente tem que se preparar sim, eu acho que a gente precisa de ajuda. Porque por mais que a gente tenha tudo dentro da gente, muitas vezes a gente não se reconhece ali naquele lugar. E ter um olhar de fora para falar assim, que você confia, para falar assim, presta atenção nisso que você acabou de fazer. Vamos aumentar isso um pouquinho, vamos ver o que gera dentro de você. E é um acompanhamento, até mesmo de informação, de pesquisa, que você está aqui e alguém te traz uma informação nova e você vivencia em exercícios aquilo. Assim foi com Verdades Secretas, assim foi com um pouco comigo, com Carcereiros, porque Carcereiros foi uma coisa que caiu de sopetão na minha vida. Eu estava de férias e depois da tragédia da morte de Domingos Montanher, que a série era dele, me chamaram numa sexta-feira, estava em Nova York estudando. Na segunda eu estava aqui, na terça eu estava gravando. Então eu tive muito pouco tempo e graças a Deus eu caí na mão do Zé Eduardo Belmonte, que é o diretor da série. e que falou assim: eu não preciso de grandes ideias, a gente vai montar isso junto. E eu fui prestando atenção, porque a gente tinha essa consultoria, a gente tinha não só ex-detentos fazendo parte do nosso elenco, como os próprios carcereiros do Marrei, que é um presídio em Guarulhos, dando consultoria pra gente, falando assim: ó, isso não é assim, isso acontece desse jeito, isso aqui tá escrito errado, não é assim, é assado, isso tá bom, bacana. E eu fui notando uma característica em comum em todos eles, que eu precisava observar alguma coisa pra pegar o meu personagem, que eu não tinha nada. E eu falei: é uma tristeza? É depressão? Não, não é isso. O que que é? Era um cansaço. E eu falei: como é que eu chego nesse cansaço? E eu comecei a fazer uma dieta de sono. Então eu botava o celular para despertar e eu tinha no máximo 4 horas de sono por dia. Deu 20 dias, eu estava dando para um dia 3 vezes, 5 vezes para a mesma pessoa em 2 minutos. Eu não recomendo isso para as pessoas, mas foi uma tentativa de chegar num lugar que eu não conseguia chegar porque eu não tive tempo.
Deve ter algo a ver com o teu burnout, né?
Exatamente, completamente.
Incrível, cara. Então nós estamos voltando com a segunda metade da primeira temporada.
Legal, a gente tem grandes histórias nessa segunda metade.
As chamadas ali já estão bem fortes, né? Negócio da traição, né? Você acaba tendo...
Exatamente.
Seu personagem acaba tendo um caso lá com uma mulher de um preso.
Exatamente. São histórias que, assim, a gente vai compilando, né, baseadas no livro do Drauzio Varella. E, enfim, a gente teve tanto suporte de tanta gente envolvida com o assunto que eu acho que isso fez de Carcereiros um dos meus melhores trabalhos, assim.
Belíssimo trabalho, parabéns, Rodrigo. Aliás, você falou do Drauzio aqui, eu volto e meio. A gente tem a revista TPM há 17 anos, né, tentando entender melhor e tratar melhor o feminino, né?
Uhum.
Talvez a obra mais importante que eu tenha lido nesse período todo sobre o que é o feminino é a obra do Drauzio sobre as mulheres, né, presidiárias.
As presidiárias.
Né? Ali você tem uma compreensão do feminino que não está na literatura, não está no jornalismo.
E você sabe que no presídio feminino, o grande acontecimento num presídio é o dia de visita. Então, no presídio masculino, são filas enormes, são revistas muito bem, muito...
Meticulosas,
assim.
Invasivas.
Isso, e a família vai, a mulher, a maioria das mulheres quando são presas, a família, o marido, a família, eles abandonam essa mulher.
É, parece que em presídio feminino, quando tem visita é a mãe, né?
É
só a mulher.
Exatamente. A maioria das
Rodrigo, obrigadíssimo, a gente podia ficar conversando horas
aqui. Eu não vejo a hora de voltar, vamos precisar falar mais aí.
Vamos mesmo, cara, vamos combinar assim, o próximo trabalho você vem aqui contar. Eu quero mais uma vez convidar as pessoas a ver o Rodrigo com o Sérgio Mamberti lá no Teatro Raul Cortez com a peça Um Panorama Visto da Ponte. É, como é que é o esquema? É sexta e sábado, domingo?
Sextas às 21h30, sábados às 21h e domingos às 18h.
Muito legal, para quem... Eu sempre falo, esse programa é ouvido em outros estados, em outras cidades. Quem faz aquele programinha de vir passar o fim de semana em São Paulo...
A gente tem muita gente de fora, graças a Deus.
É uma belíssima pedida, né? Vai lá ver o Rodrigo no teatro, depois sai para jantar, faz alguma coisa desse tipo.
E a gente tem um bate-papo depois da peça, que a gente discute o que aconteceu. Porque a peça, ela acontece no dia de acordo com a reação da plateia. Se a plateia tá mais quente, a gente esquenta. Se a plateia tá mais... Se o drama pegou na plateia aquele dia, a gente vai mais pausada, a peça se torna mais psicológica. E assim a gente vai caminhando. E depois a gente tem um bate-papo que é super enriquecedor, até mesmo pra gente poder entender o pensamento da plateia, dividir o nosso raciocínio para montar essa peça. E as pessoas, quando a gente vai bater foto depois com as pessoas, elas agradecem mais o bate-papo do que a própria peça.
É, porque é realmente uma interação que não é comum, né?
É, então eles falam: pô, obrigado por a gente se sentir mais próximo de vocês.
Genial, Rodrigo. Então fica o convite aí para todo mundo prestigiar essa peça do Rodrigo lá no Raul Cortez e também a série Carcereiros, que vai voltar agora, né? Acho que é a semana que vem, né?
É isso.
Na TV Globo. Rodrigo, obrigadíssimo, parabéns por essa carreira tão bacana.
Obrigado por me receber aqui, adorei.
Maior prazer, cara, maior prazer mesmo conhecer melhor você, a tua carreira. E poder, enfim, interagir mais e saber, inclusive, desse teu lado empreendedor aí, que é muito
que
legal.
Bacana,
né?
Não, uma faia aí vai fazer muita gente feliz.
E ver você aí colocando a tua energia em todas as frentes para transformar para melhor as coisas, o Brasil e tudo mais, né? Uma carreira muito bonita.
Obrigado.
Parabéns
pela oportunidade aqui.
Bom, é isso, pessoal. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potashev. Quer falar com a gente? Escreve para o radio@trip.com.br. Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com/revistatrip. E na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima!
Você ouviu Trip FM.